Para além desta iniciativa, o PAN propõe também repor a justiça nas pensões de velhice entre aqueles que ganham muito e aqueles que ganham muito pouco. Senhoras e senhores deputados, não é através de crowdfundings ou peer-to-peer que nós vamos estar aqui a resolver o problema grave de sustentabilidade da segurança social. Nós temos que olhar para a justiça intergeracional e perceber o que é que podemos adotar agora de medidas, como é o caso de um debate que tem ficado à margem destas propostas, que é a integração na segurança social, até mesmo de outros subsistemas que ainda não estão lá incluídos, e não estarmos aqui a deixar mais uma vez na condição socioeconómica de cada um as soluções. É por isso mesmo, e tendo em conta que, tendo até presente o ditado português que nos diz que o bom filho à casa torna, que não podemos esperar que estes regressem a casa sem mecanismos que os incentivem a tal, pelo que o que propomos hoje não é apenas uma questão de justiça, mas sim combater aquilo que desincentiva ou desertifica o nosso país, que é que as pessoas não tenham qualquer tipo de atratividade para regressar, sem populismos, com propostas sérias e realistas, que é aquilo que os portugueses merecem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Real. Tem a Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Carlos Alberto Gonçalves, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real, considero importante falarmos da questão do regresso e do programa Regressar, mas, apesar das divergências, gostava de fazer um pequeno comentário, é que não é o programa Regressar 2.0, teria que ser o programa Regressar 3.0. Isto também é uma resposta para o Partido Socialista, porque antes do programa Regressar já havia o programa Vem. O programa Vem da responsabilidade do secretário de Estado Pedro Lombra e José Cesário, que hoje é nosso colega da bancada parlamentar do PSD. Tinha que ser o 3.0 e não o 2.0. Mas a senhora deputada, no seu projeto de resolução, fala do programa Voltar, porque sabe que o Governo neste momento está a desenvolver um novo programa, mais ambicioso, no sentido de dar resposta àqueles que querem regressar para o nosso país, mesmo se a preocupação desta Câmara é evitar que os portugueses tenham que emigrar, como emigraram os meus pais e muitos familiares de alguns que aqui estão. Dizer-vos também que isto é primordial para nós, a questão do regresso. E foi por essa razão que em sede de Orçamento do Estado nós tivemos a oportunidade de apresentar uma recomendação no sentido que o Governo faça um estudo, e que foi aprovada na Assembleia da República, para encontrar um regime aplicável para os portugueses que têm reformas no estrangeiro e queiram regressar ao país, sobretudo para os territórios de baixa densidade. Mas o que fica aqui claro, e eu sinto algum regozijo, é que vejo um conjunto de grupos parlamentares hoje virem falar com medidas do regresso, quando nós o fizemos no mês de novembro. Isto dá-me algum regozijo, porque demonstra algo de muito claro. Sempre que estiveram em causa as políticas das comunidades portuguesas, as reformas das políticas das comunidades portuguesas, o partido de referência, tanto no passado como no presente e será no futuro, foi o PSD e foi sobretudo este grupo parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Alberto Gonçalves. É indiferente se o programa é o 2.0 ou o 3.0. Aquilo que, de facto, faz a diferença é continuarmos a ter números alarmantes de jovens que perdemos para o exterior, quando o Governo é este tempo e o Sr. Deputado não respondeu se a sua bancada está disponível para acompanhar a proposta do PAN que visa alargar este programa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a apresentação do seu projeto, o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Faz favor, Sr. Deputado.
Não é projeto, é só intervenção.
A intervenção só, peço imensa desculpa, enganei.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Partido Chega traz hoje a debate um conjunto de propostas sobre poupança, pensões e, acima de tudo, proteção das famílias. E permita-me, Sr. Presidente, neste debate aproveitar o meu tempo para lamentar não poder estar hoje a apresentar e a discutir a iniciativa que antecipadamente apresentei relacionada com o regime especial de antecipação da idade de acesso à pensão de velhice e aposentação para todos os portugueses residentes na região autónoma da Madeira e dos Açores. E quero dizê-lo com toda a clareza. respeito o entendimento do Sr. Presidente da Assembleia da República, respeito as instituições e os mecanismos próprios do Estado de Direito. Mas respeitar não é concordar. E neste caso, obviamente, não concordo. Não concordo que se invoque supostas inconstitucionalidades para impedir que a Assembleia da República possa discutir uma matéria justa e profundamente sentida pela população portuguesa residente nos Açores e na Madeira. O que hoje estava em causa não era a aprovação final de um projeto, era o debate democrático, era discutir se quem vive e trabalha durante décadas nas ilhas, enfrentando custos acrescidos desde o isolamento, dificuldades de acesso à saúde, a uma realidade social mais profunda, merece ou não uma resposta diferenciada do Estado. E travar este debate, antes de ele acontecer, é na prática tentar silenciar e protelar um debate perante uma causa que incomoda o centralismo de Lisboa. E não podemos confundir diplomas, os que vieram das regiões autónomas, com aquilo que apresentámos. O nosso projeto tem fundamentação, critérios e requisitos cumulativos que assentam em estudos nacionais e internacionais. Impõe residência prolongada à carreira contributiva, tem preocupação com a sustentabilidade e condiciona a entrada em vigor ao Orçamento de Estado. E termino dizendo que quem receia este debate talvez tema menos a Constituição e mais a verdade que ele releva. As regiões autónomas não podem continuar a ser tratadas como periferia, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Sousa. Para uma intervenção, a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Voltando às subvenções vitalícias, o Chega veio aqui mais uma vez tentar gerar ódio e ressentimento. Para isso ignora a Constituição e o Tribunal Constitucional é indiferente. Vejamos. A Lei 52 de 2005, da autoria do PS, foi a lei que pôs fim às subvenções vitalícias. Foi o PS que pôs fim às subvenções vitalícias, mas fê-lo com respeito pela Constituição. E por isso é que salvaguardaram situações jurídicas constituídas através de uma norma transitória, o que aliás veio a ser reforçado por um acordo do Tribunal Constitucional que obriga o legislador a proteger o princípio da proteção de confiança. A lei que criou as subvenções vitalícias foi a Lei 485. E, portanto, desde a revogação das subvenções vitalícias, não há para futuro subvenções vitalícias e as que existem estão sujeitas a várias condições restritivas. Mas já agora, para que não haja demagogia, em 85, quando foram criadas para compensar titulares de cargos políticos que após vários anos de dedicação exclusiva à vida pública, regressavam ao mercado de trabalho em condições muito menos favoráveis do que as de agora. Não havia a segurança social que há agora. Estamos a falar dos obreiros da democracia, gente que deu anos das suas vidas abandonando profissões para construir a democracia, deputadas e deputados do CDS ao PCP que nos merecem respeito e gratidão. Repito, foi o PS em 2005 que extinguiu as subvenções vitalícias, mas o PS obedece naturalmente à Constituição e a lei preservou os direitos já constituídos. E é assim, porque vivemos num Estado de Direito e o Acordo nº 3 de 2016 do Tribunal Constitucional declarou inconstitucional com força obrigatória geral a norma do Orçamento de Estado que sujeitava a subvenção de vitalícias a condições de recursos. É isto. Hoje não há acesso, repito, a novas subvenções por causa de uma iniciativa do PS, mas respeita-se o princípio da confiança. Já o Chega está fora da lei, mas gosta de zurzir contra os políticos, como se não fosse parte. Diz que prescindiram de um aumento salarial que não aconteceu. E eliminou-se um corte remanescente do tempo da Troika. Gritam, não queremos, devolvemos. Pedro Frazão, o deputado Pedro Frazão, acusou o Sr. Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, de ocupar um tacho. Mas o deputado Pedro Frazão recebe um acréscimo de remuneração mensal de mais de 1.000 euros pelo exercício de funções do Conselho de Administração da República. Devolveu. Os secretários da mesa da Assembleia da República do Chega têm remuneração fixa específica que é superior ao vencimento básico dos restantes deputados. Devolveram. Os que são secretários devolveram essa acréscimo a que chamaram tacho ao Sr. Presidente da Assembleia da República, eleito por todos nós. O vice-presidente da Assembleia da República renunciou ao acréscimo salarial, dispensou o motorista oficial já agora, essa coisa de políticos agarrados a tachos, como gostam de dizer, não usa a sua viatura oficial, espero que não use já agora. Os democratas sabem que o senhor presidente da Assembleia da República, como todos nós, foi eleito. E a eleição é algo nobre. Só chama tacho à democracia e às suas necessárias regras formais e protocolares quem está a esfregar as mãos para se usar da mesma em seu benefício. Sabem quem é que era deputado em 1985, quando foram criadas as subvenções vitalícias? Por exemplo, Fernando Amaral do PSD, Jorge Sampaio do PS, António Marques Júnior do PRD, Álvaro Cunhal do PCP, Lucas Pires do CDS. Honra a memória de todos, a vidas com estatura, a entrega desinteressada. Imaginem olhar para alguma destas vidas como gente que queria tachos. Quem vos dera um centímetro dos seus sapatos, tenho dito.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Portugal adotou um modelo automático e independente do decisor político que associa o cálculo da idade da reforma à esperança média de vida. O que é o mesmo que dizer que o cálculo visa garantir que o pagamento das reformas continuam sem que seja necessário aumentar os impostos às empresas e ao rendimento dos portugueses. O peso da população com mais de 64 anos em Portugal passou de cerca de 18% em 2010 para uns atuais 24%, um aumento de 33%. Somos hoje o segundo país mais envelhecido da Europa e o terceiro da OCDE. Esta é uma vulnerabilidade do nosso modelo, assim como de outros modelos europeus, que também seguem o formato de ajustamento da idade da reforma. O que o Chega propõe é, por isso, uma irresponsabilidade. O Chega propõe que o acesso à pensão sem penalizações passe para os 65 anos, mais 2,5 mil milhões de euros por ano. Junto à possibilidade de acontecer com 40 anos de carreira contributiva, acaba com o fator sustentabilidade, recalcula as pensões antecipadas já atribuídas. E, em sentido contrário, propõe um teto de pensões de 4.500 euros, o que, na sua redução, nada afeta a despesa global. No total, uma despesa adicional anual de 3 a 4 mil milhões, ou em linguagem socialista, uma TAP por ano. Do clássico olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço, o Chega promove um discurso contra o peso excessivo do Estado, mas as suas propostas e as suas votações são um hino ao estatismo. Rasgam as vestes contra a burocracia, mas não reconheceriam uma simplificação se nela tropeçassem. Fazem grandes discursos inflamados contra o socialismo, mas estão ao lado da extrema-esquerda europeia e dos sindicatos controlados por estes partidos em tudo que seja mais Estado na economia e na vida das pessoas. Seguem exatamente o mesmo modelo de socialismo e usam o Estado para os seus objetivos eleitorais e não ao serviço do crescimento e do desenvolvimento do país. Senhores deputados, Portugal tem hoje um rácio de quase 2 idosos por cada jovem, o mais alto de sempre. E para quem tem hoje 35 anos, espera-lhe uma reforma de 40% do seu último salário. E o que é que o Chega propõe? Carregar ainda mais a base desta pirâmide demográfica e condená-la a pagar durante toda a sua vida uma fatura pesada de medidas eleitoralistas e sem qualquer adesão à realidade. Portugal tem um desemprego jovem de quase 20%, e 73% dos jovens entre os 18 e os 24 anos dizem equacionar emigrar. E o que é que o Chega faz? Junta-se aos sindicatos para manter o país amarrado a um dos modelos laborais mais rígidos da Europa. A proposta do Chega é irresponsável e promete levar os portugueses para um conflito intergeracional e para uma inevitável fuga de mais quadros qualificados que estão fartos de pagar a irresponsabilidade dos políticos, os populismos e os jogos partidários. Mas temos de ser justos. Para quem está mais atento, nada disto é novidade. Nas suas promessas eleitorais, o Chega já tinha prometido equiparar a reforma mínima ao salário mínimo. Era um buraco de 9 a 11 mil milhões de euros.